ありありめんそう。
Alô e sejam bem-vindos à área mais misteriosa da ESC-FM, área menos um. Eu sou a Catarina, estou aqui com a Saldanha mais uma vez.
Bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia para mim, boa noite para vocês que me estão a ouvir agora.
Bem, nós temos mais três teorias para vocês, mas antes disso, se têm feedback, sugestões, alguma coisa para nos dizer, podem mandar-nos um mail, que nós agora estamos a receber as vossas sugestões para...
Estamos a tentar receber.
Sim, a tentar receber para aria-1@gmail.com. O área e o menos por extenso, um por número.
Sim, porque nós no episódio passado dissemos área menos um com o número, mas agora ficámos com medo que tenham percebido área, tracinho, um.
Mas não é, é área mas menos não. Extenso, um número.
Exato.
Ok. Pronto, isso é mais uma área. Vamos então começar com a primeira teoria.
E a primeira teoria é uma teoria que, na verdade, é bastante simples. Basicamente, acredita-se que vários eventos da cultura pop foram encenados para nos distrair de problemas sérios relacionados com o governo, com ataques terroristas, etc. Basicamente, o que esta teoria diz é que quando acontece alguma coisa grave ou quando estão a existir problemas, por exemplo, na Casa Branca, o governo pede a pessoas famosas, a celebridades, para encenarem coisas estranhas que direcionem a nossa atenção para essas coisas em vez de para os problemas verdadeiramente importantes. Um dos exemplos mais famosos e um dos mais credíveis e um que toda a gente conhece é o meltdown da Britney Spears em 2007. Nesta altura, a cantora teve um surto depressivo, rapou o cabelo e agrediu paparazzis. Tudo durante a altura mais conturbada da presidência do Bush, filho, na Casa Branca. Diz-se que a princesa da pop estaria a trabalhar com o governo para que as atenções dos mídias estivessem nela e não no que se estava a passar na Casa Branca. A cantora chegou ainda depois de ter rapado o cabelo, começou a usar perucas e chegou em entrevistas a falar de facto da presidência e do presidente. Vamos ouvir.
Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes and we should just support that, you know? And be faithful in what happens.
Do you trust this president?
Yes, I do.
A Britney, até à altura, não era uma pessoa que tinha uma grande intervenção política, que não expressava muito as suas opiniões sobre o governo, e a partir desta altura, na altura exatamente que estava toda a gente contra a presidência de Bush, ela começa a vir falar a público sobre o presidente e que deveríamos
apoiá-lo
e confiar nas suas decisões. Mais recentemente, outro exemplo, a apresentadora de talk shows, a Wendy Williams, desmaiou em direto e ela foi, durante o dia do seu desmaio, o tópico mais pesquisado no Twitter. Neste mesmo dia, houve um ataque terrorista em Manhattan. As pessoas dizem que este desmaio foi encenado, porque ela nunca fechou ou revirou os olhos. Depois veio justificar que tinha sido um desmaio por desidratação, mas quem já viu as imagens do desmaio sabe que ela, a certa altura, segura a cabeça, como se lhe tivesse a doer alguma coisa, o que não faz sentido num desmaio de desidratação. Ela depois veio justificar, porque ela tinha uma coroa, e veio justificar que era para... para o fato de não se desfazer, mas o que é muito estranho, porque neste dia as pessoas, em vez de estarem a ver o telejornal e a saber o que é que tinha passado em Manhattan, estavam a ver como é que ela desmaiou e foi em direto. As Kardashians, que falámos no episódio passado, também costumam ser supostamente estrelas destas distrações. Na altura que o Bruce Jenner se revelou como Caitlyn Jenner, também foi numa altura em que tinha havido uns tiroteios nos Estados Unidos e basicamente só se falava do Bruce Caitlyn. Portanto, o que é que tu achas, Catarina?
Opa, assim, a parte da Britney é a que eu acredito mais, porque acho que é aquela que é mais estranha das Kardashian. Não me puxa muito, mas de 0 a 5, para aí, 2.
Sério?
Sim.
Achas que isso é assim tão rebuscado, de não poder acontecer?
Não é rebuscado, por isso é que eu dou um 2, mas não acredito assim nada de extraordinário.
Eu dou um 4, eu vejo perfeitamente os PRs da Casa Branca a ligar a determinadas pessoas e dizer, olhem,
precisamos de uma distração,
que façam alguma coisa. Não me surpreenderia que a Kris Jenner tivesse reuniões na Casa Branca com alguma frequência.
A maior agente de sempre.
Sim, ela é a maior agente, sim, de facto. Não me surpreenderia. Portanto, eu dou um 4.
Ok. E a segunda teoria desta semana está relacionada com a vida depois da morte. Ou seja, são várias teorias que existem que conspiram o que acontece depois de nós morrermos. A primeira e a mais conhecida de todas é do céu e do inferno. Pronto, dizem que a maior parte das religiões diz que, e acredita, que há um lugar sagrado para o qual vamos quando morremos. O céu, supostamente, é para as pessoas que fizeram coisas boas na vida, que, e o inferno é para os pecadores que fizeram coisas más, etc. Uma outra das mais conhecidas é a reencarnação. Supostamente nós morremos, depois voltamos a viver, mas somos pessoas diferentes, ou um animal, com vidas diferentes, não nos lembramos das nossas vidas passadas, e é como se vivêssemos várias vidas sem sabermos das passadas. Outra teoria diz que, e esta eu gosto muito e tenho, estou interessada, diz que nós, basicamente, continuamos a viver a nossa vida normalmente, mas depois de morrermos nós não sabemos que morremos, ou seja, nós vivemos a nossa vida, na nossa cabeça supostamente estamos vivos, está tudo ok, mas na realidade é tudo falso. Nós achamos que estamos vivos, mas no entanto estamos mortos. Na nossa mente continuamos normais e não sentimos que morremos. Era como se fosse uma simulação da vida depois da nossa morte na nossa cabeça e nós nunca saberíamos. Só nem a... Está-se a lembrar do nosso episódio da simulação.
Essa teoria continua a ter um lugar muito especial no meu coração.
Por fim, é assim, existem várias, mas a última que eu vos trago então é a teoria de que depois de morrermos, continuamos a viver a nossa vida em loop. Ou seja, imaginando que nós temos 50 anos. Quando voltamos a nascer, estamos a chorar, supostamente porque nascemos, não é? Mas na verdade é o choro de termos morrido. Mas depois, quando os bebés quando vão ter com a mãe, depois normalmente deixam de chorar. Ou seja, nós depois vemos a nossa mãe e ficamos um bocado assim confortáveis e deixamos de chorar, mas as memórias entretanto vão embora. Ou seja, mesmo que tu te lembrasses enquanto bebê, como a nossa memória, o nosso cérebro é tão pequenino, nós esquecíamos-nos das coisas e pronto, as memórias entretanto iam embora e nós nunca nos lembrávamos que morríamos. E isso explicava o porquê de termos déjà vu. Ou seja, como nós já vivemos a nossa vida em loop, acabávamos por nos lembrar de vez em quando de umas coisas.
Esta coisa do loop é muito estranha, porque imagina que é aborrecido.
Pois é.
Mas se calhar... uma coisa.
Mas se calhar até havia são coisas que mudavam.
É como os peixinhos quando dão a volta ao aquário, que não se lembram.
Sim. Supostamente há outra teoria que diz que nós morremos, depois vamos para um sítio, não sei que sítio, e escolhemos ficar no céu ou viver
outra vez
na Terra outra vida. Mas que somos nós que escolhemos.
Ah, claro. É o shuffle da vida. Olha, é assim, quanto à reencarnação,
eu não acredito.
Eu há pouco tempo li um artigo que me deixou muito a questionar esta história da reencarnação. E o que é que era? Era sobre crianças que tinham dito coisas assim muito estranhas, do tipo, uma criança tinha uma marca de nascença, e dizia à mãe: ah, mãe, esta marca aqui é de onde me deram uma facada, lembras-te? Só que tipo, a criança depois cresce e não se lembra de ter dito isto. Ou seja, isto poderia bater certo com a reencarnação e com essa última do loop. Mas pronto, isto pode explicar.
Então, mas diz-me, se é o inferno, dizer assim que é quanto?
Zero.
Para mim também, desculpa, sinceramente.
Mas, desculpem crentes, mas...
E a da reencarnação também...
A reencarnação depende, lá está. Não sei.
Não, eu não acredito, sinceramente. Mas esta do loop é interessante. Não sei.
Eu espero que isto não seja assim, porque...
E a da simulação? A da simulação também
é... A da simulação eu acredito, simulação é comigo.
Nós vivemos depois de morrermos, sem sabermos.
Não, isso eu não acho. A teoria em geral da vida depois da morte,
sim.
Eu não sei, eu acho que estou para aí um tipo um e meio, dois, porque
sim.
Acho que acaba e acaba, fim.
Pois é, também acho.
É pena.
Por quão triste isso seja, mas...
É pena, mas eu acho mesmo que quando acabou, acabou. Portanto, aproveitem, entretanto.
Vivam a vida.
E a última teoria que temos para hoje é a nossa teoria de celebridade, de morte de celebridades. E hoje vamos falar da Marilyn Monroe. No dia 5 de agosto de 1962, a Marilyn foi encontrada morta. Ela foi encontrada em casa, nua, deitada na sua cama, de barriga para baixo. Perto da meia-noite, a empregada Eunice Murray reparou que a luz do quarto em que a atriz estava, o quarto dela, estava ligada e achou estranho, porque como ela já estava no quarto desde as 8 da noite, a essa hora já supostamente já deveria estar a dormir. Ela bateu à porta, ninguém respondeu e ela, entretanto, foi à vida dela. Perto das 3 da manhã, voltou a passar no quarto, viu a luz acesa novamente, voltou a bater à porta. Não teve resposta, ficou preocupada e ligou ao psiquiatra. Isto é primeiro...
Isto é um pormenor um bocado estranho, liga logo para o psiquiatra.
Sim, isto é o primeiro red flag. Sim, fiquem atentos porque ao longo desta história vão haver muitas coisas que lembrem-se disso. Portanto, ela primeiro ligou ao psiquiatra, o que é estranho, não é? Porque quando uma pessoa quer saber se a outra está viva, se está morta, liga ao 112, à polícia, a alguém, não ao psiquiatra. Entretanto, o psiquiatra chegou, bateu à porta, ninguém respondeu, e ele decidiu sair de casa e ver o que é que se estava a passar através da janela do quarto. Portanto, ele deu a volta, viu, espreitou pela janela e viu a Marilyn deitada na cama. Partiu a janela, entrou, foi verificar os sinais vitais e foi aí que deu pela morte da atriz. E o que é que eles fizeram? Ligaram ao médico da Marilyn, sabendo que ela estava morta. O que é que eles decidiram fazer? Ligaram ao médico, porque pronto, o médico tinha alguma solução que repertesse a morte da senhora. Ele chegou e por volta das 4:30 é que eles ligaram à polícia. Portanto, entre a meia-noite, quando a empregada bateu à porta pela primeira vez, e às 4:30 da manhã, passou algum tempo. A autópsia revelou que ela tinha morrido de overdose, de sedativos, mas uma coisa muito estranha é que não foram encontradas drogas no seu estômago. As drogas foram encontradas no fígado. Isto indica, não é provado, não é 100% certo, mas indica que as drogas poderão ter sido ingeridas por via anal, o que é obviamente muito estranho.
Muito estranho, exato.
E a morte foi então considerada um suicídio. Porém, haviam algumas coisinhas estranhas que, à volta da cena do crime, que não foi um crime, mas pronto. Havia embalagens de comprimidos na mesa de cabeceira, mas não havia água, nem nenhum líquido, nenhuma garrafa que pudesse ter sido usado, um líquido que pudesse ter sido usado para ajudar a tomar os comprimidos. E se isto foi uma overdose, ela teve que consumir bastantes comprimidos, o que era um bocadinho estranho tentar fazê-lo a seco, não é? A empregada demorou imenso tempo a ligar, como já falámos, e não ligou logo ao serviço de emergência, ligou ao psiquiatra e ao médico. Um copo foi encontrado no quarto depois das investigações da polícia ter estado no local. Portanto, a polícia esteve no local no dia da morte, mas mais tarde, quando voltou ao local para recolher mais provas, havia um copo no quarto que não estava lá inicialmente. A posição do corpo não era uma posição natural, ela estava muito direitinha, com as pernas perfeitamente esticadas, os braços esticados ao lado do corpo, e o polícia, um dos primeiros polícias a estar na cena do crime, disse mesmo que tinha sido o suicídio mais encenado que ele já tinha visto, e que todo o tempo que ele esteve no quarto e na casa da Marilyn, teve sempre uma sensação muito estranha de que algo não estava bem. Há três teorias sobre a morte da Marilyn. A primeira é o que ficou registado, portanto, um suicídio. Ela era uma pessoa depressiva, já tinha falado algumas vezes em suicídio e, pronto, overdose, acidental ou não, suicídio. A segunda teoria diz que a empregada e o psiquiatra podem ter tido alguma coisa a ver com esta morte. Primeiro, porque demoraram muito tempo a telefonar ao serviço de emergência. Segundo, porque foram encontrados vidros na parte de fora da casa, o que só aconteceria se alguém tivesse partido a janela de dentro para fora, porque se partíssemos a janela de fora para dentro, os vidros vão para dentro da casa e não para fora. A empregada foi vista a trocar, a lavar os lençóis e algumas coisas do quarto, e quando a polícia chegou ao local, os lençóis já tinham ido para lavar. Estranho, porque não é a primeira coisa que nós pensamos em fazer quando alguém morre, é vamos mudar a roupa da cama. E depois, muito pouquinho tempo depois da morte da Marilyn, a empregada mudou-se para a Europa, mesmo sendo uma testemunha vital para o caso. A terceira teoria envolve os irmãos Kennedy. Sabia-se que JFK tinha tido um caso com a Marilyn e o Robert Kennedy, o irmão, também tinha tido um caso com ela. Ela achava que seria possível ressuscitar a sua carreira se tentasse um suicídio. Diz-se que eles sabiam de que ela tinha este plano e que, de alguma maneira, acabaram por contratar um médico que lhe receitou, este médico que foi à casa dela na noite da morte, que lhe receitou estes medicamentos. O plano dela seria... Ela vai tentar suicidar-se, portanto vai tomar alguns comprimidos. A empregada sabe disto, liga ao médico antes que seja tarde demais. O médico sabe do que se está a passar, reverte esta tentativa de suicídio e ela volta à fama. O que se diz é que os irmãos Kennedy sabiam deste plano e pagaram à empregada e ao médico para a empregada de facto não ligar aos serviços de emergência até ser tarde demais e irreversível, e ao médico para a convencer a fazer isto, porque que seria uma boa ideia e que seria fácil de reverter. Confuso, longo, extenso, mas diz-me, Catarina, o que é que achas?
Ok. Esta teoria é um bocadinho assim complexa. A mim, o que me está a fazer mais confusão foi a maneira como as supostamente drogas foram ingeridas.
Sim.
Porque
Não é uma
não
maneira
é
normal de
normal, não
tomar
é? Sim,
comprimidos,
é isso,
sim,
não é nada
facto.
normal. Por isso. Epá, ai que estranho. Ok. Nem sei o que
Ok, vamos tentar recapitular. Então, duas opções. Foi um
Sim, é o suicídio
suicídio
ou
ou não
não?
foi um suicídio?
Eu acho que é possível que não tenha sido. Mas. Não, sim, porque se fosse suicídio ela não. Ela fazia uma coisa mais, sei lá, simples.
Não sendo suicídio, quem é que foi a empregada e o psiquiatra? Os Kennedy? Os
Questão
Kennedy
é.
com a empregada, o
Pois é,
psiquiatra e o
isso, porque
médico
a
foram
empregada
todos?
está incluída em qualquer
Sim.
um dos cenários.
A Eunice.
E é estranho porque as atitudes dela durante essa noite foram mesmo peculiares. Porque, não sei, chamar o psiquiatra em vez de chamar o médico logo e. Ai, não sei. Mas o escândalo dos irmãos ia ser um escândalo, por isso eu também percebo o porquê deles poderem estar relacionados com isto.
Porque supostamente ela também ameaçou, quando eles já não queriam mais estar com ela, ela ameaçou que ia dizer tudo o que tinha acontecido, que ia dizer tudo a público, ia prejudicar a imagem deles, claramente. Portanto, eles tinham algum interesse que ela desaparecesse.
Mas também a empregada e o psiquiatra, que razões é que tinham para matar?
Dinheiro foram pagos. Podiam ter sido pagos.
Mas se fossem pagos, teria sido por alguém, e aí teria de ser os
Sim,
irmãos.
verdade.
Por isso, para mim, terem sido só eles os dois, há coisas que podiam, mas os irmãos.
Portanto, estavam toda a gente relacionada. Foi os
Sim.
Kennedy, a Eunice, o psiquiatra e o médico.
Para mim está tudo lá.
Por
Uau.
dinheiro, portanto.
Sim. E os Kennedy pelo medo do escândalo. Porque não ficava bem.
Pois, aproximamos dois logo.
Sim. Olha. Não. Pronto. Ok. É
Ok,
assim.
então.
0,5.
4. Eu gosto desta teoria.
Eu também, mas não sei. Tinha de pesquisar mais para conseguir. Dizer que é assim um 4 sólido, mas é assim um 3 a virar para o 4. Ok? Pode ser?
Satisfeita, sim.
E das 3, qual é que foi a que gostaste mais? Ou que acreditas mais?
Eu acho que acredito. É que não acredito. A única que não acredito é da vida depois da morte. Mas outras vezes eu acredito. Não faço.
Para mim é esta. Esta foi a última, foi a que é mais credível.
Nunca sabemos o que aconteceu à Marilyn Monroe.
Pois, isto é os crimes das celebridades, é
Já está
sempre
tudo
assim.
morto também,
Nunca.
acho, por esta altura. Isto foi em 62.
Pois, já foi há bastante tempo. É assim, mais um área menos um, mais três teorias. Esperemos que tenham gostado.
E que nos deem feedback novamente. Voltamos a relembrar: área-postenso1@gmail.com. Estaremos à espera que falem connosco e que sugiram teorias para nós podermos abordar aqui no programa, não é?
E nós para a semana voltamos com mais três teorias. Até lá, já sabem que têm de ficar muito atentos a tudo.
Pesquisar muito. Vejam o que
Sejam
se passa.
teorias.
Vejam o que se passa.